UOL São Paulo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Muito obrigado, pessoal. Seja bem-vindo. Hoje é domingo, estamos chegando para essa live aqui no UOL Esporte. Você é o nosso convidado, mande a sua pergunta, o seu superchat. Você, São Paulino, está feliz da vida com a vitória do São Paulo, 2-1, fora de casa contra o Juventude. O São Paulo no G8, hein? O São Paulo no G8, caminhando com as próprias pernas e alimentando, e muito bem, essa possibilidade de jogar Libertadores da América em 2023. São Paulo está vivo, São Paulo está no páreo. O São Paulo ganhou do Juventude um jogo importantíssimo, jogo fora de casa, e vai seguindo nessa briga até o final, vai ser assim, para jogar a pré-Libertadores da América, ou dependendo do que acontecer, o Atlético Paranaense está numa draga desgraçada, o Atlético Mineiro também não ganha de ninguém, por que não, de repente, sonhar o São Paulo? Tem um confronto com o Atlético Mineiro, por que não sonhar até com uma participação direta na Libertadores da América? São Paulino tem que agradecer também ao Botafogo, que venceu o Fluminense por 2-0 e não sustentou esse resultado. A gente vai falar muito sobre isso nessa live que só está começando. Deixa eu dar uma boa noite pro Luca Bopp. Luca Bopp é o meu parceiro de todas as lives aqui nos pós-jogos do São Paulo Futebol Clube. Hoje não vai ser diferente. Bopp, e aí? Que boa vitória, hein? Claro, não vou nem falar se o futebol foi de arrancar aplausos, porque isso pouco importa pelas circunstâncias, né? Foi uma temporada tão sofrida para o São Paulo, ele tem que ganhar e acabou. E aí ver como é que vai ser 2023 para montar um time mais competitivo. Você ficou feliz com essa vitória do São Paulo, Bopp? Boa noite, prazer em vê-lo, rapaz.
Boa noite, Espímpolo. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Acho que a vitória hoje era obrigatória, como a gente vinha falando, né? Era um jogo muito acessível dessa reta final. Era um dos jogos que o São Paulo teria que pontuar, teria que buscar os 3 pontos. Acho que hoje o resultado foi muito melhor do que o desempenho, mas o importante é isso, mais 3 pontos na conta, e o São Paulo se consolida ali na 8ª posição, pelo menos até amanhã, quando o Fortaleza enfrenta o Atlético Mineiro, num confronto direto de 2 concorrentes a essas vagas a mais da Libertadores. Boa vitória do São Paulo, bom resultado, e é isso, agora são mais 5 finais para ver se vai jogar a Libertadores no ano que vem.
Atlético Goianiense, já nessa quinta-feira, jogo às 19 horas no Morumbi. Aí o São Paulo terá o Atlético Mineiro também em casa, Fluminense fora, Internacional em casa e o Goiás fora. São os jogos do São Paulo para fechar o Campeonato Brasileiro. 5 jogos, 15 pontos em disputa. O São Paulo chegou a 47, ultrapassa o América Mineiro. E vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de amanhã entre o Fortaleza. O Fortaleza vai estar na parada, né? O Fortaleza vai jogar e pode também, por que não, vencer o seu jogo e se recuperar, né? Amanhã Fortaleza e Atlético Mineiro, jogo no Castelão. Vamos ver como é que vai ser a vida do Fortaleza nessa partida, que é importante para esses dois times, né? Ô, Bopp, e o Reinaldo jogou bem, fez gols, foi só mais uma vez. Eu tinha até dito para alguns amigos na Rádio Transamérica essa semana, falei, o Fluminense está atrás do Reinaldo, o Fluminense tem condição de pagar um bom salário para o Reinaldo, e isso pode seduzir o jogador. Se o São Paulo não quer dar ao Reinaldo um contrato longo, né? O Reinaldo queria 2 anos, o São Paulo quer 1 ano, salário parece que eles já se acertaram, não seria problema. Mas toda transferência gera aquela luva, né? O cara põe uma bela grana no bolso, o Reinaldo não é mais nenhum garotinho, e claro que isso balança qualquer um. Pelo menos em relação a desempenho, isso não atrapalhou a cabeça do jogador, ele foi sério, ele é um jogador sério, né? Você pode gostar ou não gostar do Reinaldo, tem algumas críticas para fazer em relação a ele ou não, né? Nas principais derrotas do São Paulo, quando o time perdeu títulos importantes, o Reinaldo estava em campo, mas você não pode crucificar o jogador de que ele não goste do São Paulo, que ele não se dedique pelo São Paulo Futebol Clube. Isso ele sempre faz, né, Bopp? O Reinaldo dá conta do recado, ele é aquele cara que a gente fala na gíria que veste a camisa, né?
Hoje na transmissão da TV Globo, o Marco Aurélio Souza veio com informação de que ele completou 370 jogos com a camisa do São Paulo, é um número muito expressivo. Ele está no São Paulo desde 2013, né, com alguns empréstimos para Chapecoense, Ponte Preta, mas são quase aí 10 anos vinculado ao São Paulo. Eu acho que uma posição carente como a lateral esquerda, não dá para o São Paulo abrir mão do Reinaldo, assim, sobretudo para um concorrente direto, para o Fluminense aí, que vai estar na Libertadores, enfim. Acho que tem que renovar com o Reinaldo. Não acho que ele tenha que ser titular do São Paulo. Acho que o Wellington hoje é um jogador que agrega mais coisas, oferece mais coisas, mas hoje foi o nome do jogo. O segundo gol, a bola ia para fora, mas desviou no Paulo Henrique e entrou, então, na conta do Reinaldo. É, o jogador que tem uma característica que esse elenco não tem, né? Ele bate muito bem pênalti. Quando tem pênalti para o São Paulo com o Reinaldo em campo, a torcida 99% de chance de ser gol e a torcida comemorar. Quando não tem o Reinaldo em campo, a gente viu o Caleri perder pênalti, o Luciano perder pênalti. Então, é um jogador que ainda é muito útil. Não acho que é titular do São Paulo mais, acho que o Wellington é mais jogador hoje, oferece mais coisas, mas não dá para abrir mão dele, sobretudo numa posição tão escassa, com poucos jogadores do nível dele no Brasil.
É, eu concordo. É um cara importante que pode estar na banda, pode estar no grupo, sim. É, claro, você não pode dar o Morumbi para um cara quando pede para renovar, dá tudo que um jogador pede, né? Apesar que 2 anos pro Reinaldo, que não é um cara que se contunde, não é um cara que tem problemas físicos, eu acho que também ele tem lenha para queimar em um bom nível, ajudando a equipe do São Paulo. Até porque se você libera um cara como esse, você geralmente gasta mais para trazer alguém que não vai resolver o teu problema, né, Bob? Por mais que o São Paulo libere o Reinaldo, o Wellington vai ser o titular, vamos atrás de um substituto, um cara que, se precisar, ele consiga jogar, ele tem um bom nível. Esses caras custam caro. Esses caras hoje, com a Lei Pelé, com toda essa possibilidade dos empresários saírem oferecendo jogadores para todos os clubes, eu costumo dizer que jogador joga onde quer. O cara já sobe da base com um salário alto. Então você imagina o Reinaldo, que é um cara rodado. Isso tem preço, Bob, não é simples assim.
Com certeza, e assim, vamos lembrar, né, fazendo um exercício de retrospectiva, o São Paulo tentou outros jogadores na lateral esquerda, o Mena, o Edmar, o Júnior Tavares, o Carlinhos, enfim, jogadores que foram contratados depois do Reinaldo e nenhum deles conseguiu segurar a posição, nenhum deles virou incontestável e tudo mais. Eu acho que o Wellington é o primeiro jogador que mostrou futebol para colocar o Reinaldo de fato na reserva. O Reinaldo voltou em 2018 com o Diego Aguirre e de lá para cá ele é titular absoluto do São Paulo. Nunca teve a posição ameaçada, né? Eu acho que o Wellington mostra, jogo após jogo, que é um concorrente à altura que pode colocar o Reinaldo no banco. Porque o Reinaldo está mais veterano e o Wellington é um cara jovem, enfim, que oferece outras coisas. Mas sem dúvida, é um jogador útil e eu acho que o São Paulo tem que renovar com ele se fizer sentido financeiramente, né? Se o Reinaldo pedir uma fortuna, eu acho que não faz sentido manter.
Outro jogador que eu queria falar individualmente com você, o garoto Moreira. Né? O garoto Moreira fez a jogada do gol, participou diretamente, mas no lance do gol do Juventude, ele foi meio juvenilzaço, né? Como a gente fala na gíria, né? Você para pedir impedimento, se o cara não marca, você tá morto. Ele devia ter corrido, né? Devia ter dado sequência ao lance, né? E não ter abandonado simplesmente a jogada com o bração aberto do jeito que ele fez. Você não acha não, Bob?
Eu acho, e acho que isso é muito reflexo de um jogador jovem em formação, né? Fez 5 minutos antes, fez a jogada do primeiro gol, uma jogada interessante ali de colocar na frente e cruzar bem na cabeça do Reinaldo, mas aí no lance seguinte ele deixou o capixaba livre e ficou reclamando, reflexo de quem ainda está em formação, de um moleque ainda que precisa amadurecer e tudo mais, embora o Rafinha, que é já macaco velho, estivesse no lance também e também tenha parado, né? Mas acho que essas duas partidas do Moreira, hoje com uma assistência e a partida anterior contra o Curitiba, coloca um ponto de interrogação na cabeça do Rogério, porque o Igor Vinícius era titular meio que absoluto, tinha ganho a posição do Rafinha, o Rafinha agora jogando como terceiro zagueiro, abre essa vaga como ala, e o Moreira tem correspondido, embora tenha sido substituído hoje no intervalo. Achei que foi um bom jogo, por mais que tenha falado no gol do Juventude, acho que fez um bom jogo hoje e vai se desenhando como uma opção interessante para a lateral direita. Aí eu prefiro jogadores como o Moreira do que jogadores como o Igor Vinícius. O Moreira é um jogador inteligente, jogador técnico, toma decisões mais acertadas que o Igor Vinícius, só que o Igor Vinícius tem um pulmão privilegiado. Mas eu, particularmente, acho o Moreira mais jogador. Não sei se você concorda, Spipo.
O Moreira, pelo menos, claro, temos que dar um pouco mais de rodagem para ele no time de cima, né? Muitos jogadores são colocados no time de cima e arrebentam logo de cara e depois perdem um pouquinho de contato nessa condição. Eu acho que ele é um cara mais técnico, assim, né? Você disse bem que o Igor Vinícius é um cavalão, um pulmão, né? Que, pô, o cara passada larga, chega com facilidade à linha de fundo. Mas o Moreira dá amostras de que é um cara mais completo que o Igor Vinícius, né? Mas acho que o São Paulo não tem muita preocupação nessa posição, não. Ele tá bem servido com esses jogadores. Claro,
vamos lembrar. Então, que a gente estava falando do Reinaldo, desculpa te interromper, tipo, mas a gente estava falando do Reinaldo e o Moreira também joga na lateral esquerda, né?
É.
Na base ele atuou nas duas laterais. Então, caso o Reinaldo realmente saia do São Paulo, vá para o Fluminense, enfim, o Rogério ainda tem essa opção de colocar o Moreira como alternativa na lateral esquerda, além da direita.
É, vamos ver, o São Paulo tem muita coisa, tem muito jogador que tem contrato encerrando, né? Jogador que perdeu um pouco o clima de ficar no São Paulo, depois principalmente de o título da Sul-Americana, então a diretoria vai ter muitos problemas aí. O bom é que quanto mais o São Paulo puder terminar o campeonato em cima, a grana é melhor, a gente já falou sobre isso, porque, ó, por exemplo, o São Paulo hoje é o oitavo colocado. Ele estaria embolsando quase 30 milhões, Bop, a premiação da CBF. 30 milhões. Sobra dinheiro na CBF, né? 30 milhões para o oitavo colocado. Pelo que eu estava vendo, aí até o 16º ganha. Pô, você terminar em 16º colocado no Campeonato Brasileiro, que tem 20, e você ainda recebe prêmio, você recebe uma bolada. Ah, na minha cabeça não entra isso, não, viu, Bop?
É, não faz sentido, é o que você falou, tenta com muito dinheiro a CBF para premiar o 16º colocado, porque o dinheiro é uma premiação, né? O 16º colocado não deve ser premiado por nada ali, né? Ele é o primeiro dos últimos, né? Mas assim, isso é curioso o que você falou, Espípulo, porque o São Paulo se posicionando em oitavo lugar é mais dinheiro para um grupo que está com vários salários, vários direitos de imagem atrasados, com uma dívida aí enorme e tal. E eu não sei se você concorda, falando um pouco mais sobre o jogo em si, achei que faltou muita ambição ao São Paulo. Por mais que tenha vencido o jogo, vamos lembrar que o Juventude não ganhou uma partida há 13 jogos, chegou à 17ª derrota, se não me engano, no campeonato. É um time já moribundo ali, vai ser rebaixado, esse clima de fim de feira aí no Juventude. E o São Paulo, assim, não fez uma partida que tenha orgulhado o seu torcedor. Ganhou, importante, era o mais importante vencer e tudo mais, mas faltou um pouco de ambição. Foi para o intervalo com 1-1, fez um gol ali meio fortuito, que a bola desviou no zagueiro do Juventude. Achei que faltou um pouco de apetite, sangue nos olhos para os jogadores do São Paulo, entendendo a importância desse resultado e do que significa ir para uma Libertadores e ficar em oitavo lugar. Não sei se você concorda, mas com essa premiação ainda para um grupo que está que a diretoria deve, acho que, pô, ficar em oitavo lugar, garantir o oitavo lugar e receber uma grana, vira um argumento do tipo, e aí, vamos pagar ou não? A gente fez a campanha para chegar na Libertadores, ganhamos quase 30 milhões da CBF como premiação, enfim, achei que hoje o time foi um pouco mais mordo do que a partida pedia.
É, eu concordo. Eu gostei da vitória, pela importância que ela teve na classificação. Agora, do desempenho, eu não gostei. Aliás, é duro você encontrar, foram poucos os jogos em que o São Paulo convence alguém assim, né? O São Paulo é um time que tá cheio de jogo aí, se você puxar pela memória, que o São Paulo venceu e não convenceu. Hoje foi mais um. Pô, o Juventude não ganha desde o dia 24 de julho, quando ganhou do Ceará. Olha só, julho! Pô, nós estamos em outubro, já quase no final do campeonato, que acaba dia 13 de novembro. O Juventude não ganha de ninguém e o São Paulo sofreu para ganhar. Sofreu para ganhar. Não foi uma vitória maiúscula do São Paulo, amassando o adversário. Pô, jogou um time que briga pela Libertadores contra o rebaixado. Foi um atropelamento. Imagina, longe disso. Eu não sei se é um clima de fim de feira, se é um rescaldo de Copa Sul-Americana, se é falta de capacidade, se é um pouco disso da grana, porque os caras se mataram para chegar em final de Sul-Americana. Tentaram endurecer o confronto com o Flamengo na Copa do Brasil e nada disso seduziu a diretoria para pagar os caras. Também tem hora que cansa, meu. Tem hora que cansa.
Tem hora que cansa e já é o que você falou na outra live. Faz tempo, né? Tá, esses pagamentos estão em aberto há muito tempo e o São Paulo vendeu jogadores esse ano. Vendeu Gabriel Sara, vendeu Toró, ganhou dinheiro por causa do Antony, do Casemiro. Então, assim, tem dinheiro em caixa para pelo menos quitar essa dívida. Pelo menos quitar essa dívida. Eu acho, assim, é inadmissível porque é um grupo de jogadores que a gente pode questionar várias coisas, mas eles lutam, eles se entregam. Falta um pouco a mais nos jogos decisivos, mas eles não são jogadores indolentes, é um grupo preguiçoso, não me parece, mas é inadmissível não ter quitado ainda com o elenco. E assim, a gente sabe que não quitou porque essa diretoria gosta de ser autorreferente, gosta de se autoelogiar, né? Se tivesse pago, já teria falado há muito tempo, teria post no Instagram, etc e tal.
Vai ser vergonhoso, né? Quando isso acontecer, né? Pagamos, já pensou? Chega no Natal, pagamos as pendências com os jogadores, mas tem pendência de 2 anos. Bater o peito como pagamos, paguei, não devo nada.
Ô Espípulo, você lembra o Belmonte quando veio o Belmonte quando veio a público, acho que depois da partida do América Mineiro, e falou: é um absurdo falarem que teve bicho, a falta de bicho na Sul-Americana. Esse grupo tem muito caráter, inclusive para vocês saberem, a gente não pagou o bicho ainda da semifinal. Então, assim, para defender os jogadores, eles atestaram a própria incompetência, falando que não pagaram o bicho do Atlético Goianiense na semifinal. Então, assim, é uma loucura, eu não duvido nada que eles venham no final do ano e falem: ó, quitamos com o elenco. Dessa diretoria eu não espero mais nada.
É duro mesmo, viu, cara? A coisa tá feia. Mas de falta de profissionalismo, assim, acho que não tem nenhuma reclamação dos jogadores do São Paulo. Eles fazem o que podem, mesmo com essa pendência que já faz um bom tempo. JP, vamos colocar na tela a classificação do campeonato para a gente debater os números da competição. Claro que tem muita coisa ainda para acontecer, né? Tem jogo ainda para rolar nessa rodada, tem Atlético Goianiense, Ceará, Cuiabá e Goiás, Curitiba Internacional, Fortaleza e Atlético Mineiro, mas dá para a gente esboçar alguma coisinha, principalmente nessa parte de cima da tábua de classificação. Palmeiras 71 pontos, Internacional com 61 pontos, Flamengo 58, Corinthians 57, Fluminense 55, um jogo perdido hoje contra o Botafogo, o Fluminense não se entregou e soma um pontinho importantíssimo, hein? Atlético Paranaense com 51, esses são os times que hoje estariam na Libertadores da América, e claro, tem o Atlético Paranaense e o Flamengo que disputam a decisão da Libertadores da América, então isso ainda pode ter alguma diferençazinha aí nessa situação. Lembrando que os 5 primeiros vão para a Libertadores da América direto, o 6º e o 7º disputam a pré-Libertadores. O Atlético Paranaense, que negação, Atlético, hein? Caiu de rendimento, os caras largaram o campeonato, tá difícil entender o que tá acontecendo com o Atlético Paranaense. 51 pontos, e a decisão já é sábado que vem, hein? Sábado que vem, a bola do Atlético Paranaense está desse tamanhozinho, hein? O Flamengo deve estar adorando ver isso. Atlético Mineiro com 47, São Paulo 47 pontos, 8º colocado, América Mineiro 45 pontos, o Fortaleza, repito, ainda vai jogar, o Fortaleza tem 44 pontos e pode tomar de novo a posição do São Paulo, porque ele tem uma vitória a mais e ganhando vai ter 2 vitórias a mais. Vamos trocar essa página, JP, a parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro. Botafogo 44, Botafogo poderia ter tido 2 pontos a mais aí, se não fosse essa lambança que fez ganhando por 2-0, não sustentou o resultado. O Santos perdeu o clássico para o Corinthians, tem 43 pontos, Red Bull Bragantino 41, Goiás 41, Coritiba 35, Ceará 35, hoje cairiam Cuiabá, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. Juventude 21 pontos, 33 jogos, venceu 3 apenas. Esse foi o adversário do São Paulo hoje. A campanha é horrível do Juventude no Campeonato Brasileiro. Ô Bop, que análise você faz dessa classificação aí? O São Paulo com 47 vai ter ainda Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro dá até para colocar esse bolo. Eu ia colocar aqueles times que estão mais na parte de baixo para o São Paulo, né? Mas o Atlético Mineiro eu vou colocar esse bolo porque ele está junto com o São Paulo e também não tem jogado um grande futebol, não. Perdeu o Hulk por lesão. Isso é um baita desfalque. Lesão de panturrilha, a gente sabe que é uma lesão chata. Panturrilha e pubis para jogador de futebol são horríveis, né? O São Paulo vai ter o Fluminense, que está um pouco mais acima ainda. Internacional, que sonha com o título, para mim já foi. E o Goiás está abaixo do São Paulo. Tem jogos aqui que o São Paulo não pode deixar escapar. Vou aproveitar e vou te ler esse superchat aqui, Bop. Miguel Celestino Soares. Qual a chance do São Paulo se classificar na pré-Libertadores? Já faça esse catadão de informações, Bop, para analisar a tabela, a classificação e onde o São Paulo está situado nesse momento, segundo os seus cálculos, Bop.
Olha, Miguel Espímpolo, eu acho que o São Paulo precisa vencer os jogos do Morumbi. Acho que é, mesmo que enfrente o Internacional, que é um jogo mais duro, mas tem que vencer. Tem que vencer o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro em casa, sobretudo, né? Porque o Atlético Goianiense é um time que está praticamente rebaixado também, embora seja valente, esteja resistindo ao rebaixamento. O Atlético Mineiro é um jogo, de um confronto direto, né? O São Paulo está com a mesma pontuação do Atlético Mineiro, amanhã Fortaleza e Atlético, então é muito provável que o São Paulo enfrente o Galo numa condição de repente, até passá-lo na tabela de classificação. O Morumbi precisa estar cheio, lotado de torcedores para fazer um caldeirão e derrubar o Atlético Mineiro. Então eu acho que primeiro o São Paulo precisa garantir os 9 pontos que tem no Morumbi até o fim do campeonato. E eu acho que o último jogo contra o Goiás também é um jogo bastante acessível. O Goiás está praticamente fora do rebaixamento, também está praticamente fora da vaga da Libertadores. Acho que é um time que está ali naquele meio de tabela que não quer muita coisa. Então, acho que é um jogo acessível para o São Paulo buscar os 3 pontos. Mas acho que vencendo os 3 jogos no Morumbi, sendo um deles contra o Atlético Mineiro, o São Paulo encaminha muito a 8ª vaga, que talvez até, quem sabe, a 7ª vaga, como você falou, Espímpolo. O Atlético Paranaense está em queda livre e hoje está a 4 pontos do São Paulo. Então, dá talvez DDD para sonhar com uma vaga direta, mas é isso, né? Um passo de cada vez, mas precisa vencer o Galo. Acho que esse é um jogo de 6 pontos e o jogo do Atlético Goianiense é aquela vitória quase obrigatória por ser um time da zona de rebaixamento, como era hoje. São Paulo jogar mal, como jogou hoje, e vencer, ninguém vai lembrar, vai todo mundo ficar feliz pra caramba, mas acho que é esse o segredo pro São Paulo estar na Libertadores do ano que vem.
É, vamos ver. Vamos ver. Ó, em relação a fora de casa, Bob, a gente até falou em algumas lives, esse tema foi recorrente nessas lives pós-jogos do São Paulo Futebol Clube, sobre a campanha ruim do São Paulo fora de casa, né? O São Paulo no Morumbi, conseguindo pontos importantes, ganhando jogos, e fora de casa o São Paulo sempre derrapou. Mas nesses últimos jogos mudou a coisa, Bob. São Paulo conseguiu uma bela ascensão, uma bela mudança de desempenho aí. Claro, é uma campanha, se você pegar no geral, uma campanha muito abaixo daqueles que estão acima do São Paulo, que foram melhor do que ele. E o São Paulo empatou demais também jogos no Morumbi. Isso também tem que ser dito. Mas, por exemplo, o São Paulo, jogando como visitante, Bop, são 5 jogos agora sem perder, cara. 3 vitórias e 2 empates. Para quem sempre teve esse problema no ano de jogar fora de casa, fora do Morumbi, muito mal, nesses últimos 5 jogos, pelo menos resultado, e conseguiu apresentar.
Os últimos jogos, o São Paulo venceu o Ceará, venceu o América Mineiro, empatou com o Palmeiras, venceu o Juventude, e o outro jogo é um empate contra quem?
Foi um empate com... Eu vou pegar aqui, eu já te falo. Pode fazer o seu comentário, que eu já te passo aqui isso aqui, pra gente não falar besteira.
Não, e é curioso porque são jogos diferentes, né? Com características diferentes, níveis diferentes, né? Pegar o Atlético, o América Mineiro fora de casa, um jogo dificílimo no Independência, confronto direto, e o São Paulo venceu bem o América Mineiro. Segurou o Palmeiras com 2 a menos em dado momento do jogo, né? Com 1 a menos desde o meio do jogo, quando o Ferraresi foi expulso. Segurou o Palmeiras também, um jogo diferente do São Paulo, mais valente, raçudo, vendendo caro o resultado. Mas hoje pegou um time muito fraco e teve um pouco de dificuldade. Hoje eu achei que escancarou como esse time precisa de um meia criativo urgentemente, como faz falta um jogador pensante no meio-campo do São Paulo. Porque quando enfrenta um time bem armado, hoje o Juventude, mal ou bem, conseguiu neutralizar bem o São Paulo. O São Paulo não teve chances muito claras de gol ao longo da partida. Ficou muito evidente como falta uma criatividade, né? Uma inventividade para o setor de criação do São Paulo. Mas é São Paulo de fato, e acho que a subida na tabela vertiginosa, São Paulo hoje em 8º lugar, deve muito a essa melhora fora de casa. Dentro de casa o São Paulo acabou derrapando contra o Botafogo, mas costuma ir bem no Morumbi. Assim, para você ir bem no Campeonato Brasileiro é mandatório que você vá bem fora de casa. Enquanto você for frágil fora de casa, você não chega nas primeiras posições. Então esses últimos 5 jogos com 3 vitórias, 2 empates, trouxeram o São Paulo hoje para a 8ª posição, é muito por causa disso mesmo, e precisa melhorar isso para o ano que vem também, porque o São Paulo sofreu fora de casa muito no Brasileiro e ao longo da temporada também, é só ver o que aconteceu na final do Campeonato Paulista no Allianz Parque.
Você lembrou de quem aí? Você lembrou do Cuiabá nessa conta que você fez aí dos times fora?
Não, faltou Cuiabá, bem lembrado, Cuiabá também então jogou com o São Paulo com 1 a menos, né? Também estava com 1 a menos sem o Wellington e conseguiu arrancar um empate com 1 a menos já. Então, 2 jogos de muita raça do São Paulo, Cuiabá e Palmeiras. Obrigado, Espímpolo.
Eu colei aqui também, tive que buscar informações aqui de cabeça, também não lembrava, o Cuiabá também tinha me fugido, mas foi um jogo que o São Paulo teve dificuldade também, mais uma vez não tendo os 11 em campo, e ele não perdeu, né, o que foi importante. São 5 jogos fora de casa, com 3 vitórias, 2 empates, a última derrota no clássico para o Santos, na Vila Belmiro, jogo no dia 21 de agosto, e no geral, aí aqui eu vou chegar naquela conclusão que eu disse, que o São Paulo não foi bem no ano, mesmo com esse retrospecto melhor nos últimos 5 jogos, ó, em 34 jogos, 10 vitórias, 13 empates, ele empata para chuchu, e perdeu 11 vezes, um aproveitamento de 47%. É um aproveitamento bem mais baixo do que aqueles times que estão acima do São Paulo na classificação do campeonato. Se ele tivesse mantido pelo menos uma média um pouquinho melhor, o São Paulo estaria numa situação bem diferente, né? Apesar que o São Paulo também deu umas derrapadinhas, né? Não foi um time confiável, Bob, ao longo da temporada, porque o São Paulo também se atrapalhou contra times menores do que ele, jogando no Morumbi, por exemplo. Então não dá só para culpar esse retrospecto fora de casa, né?
E eu acho que o Rogério, na última coletiva, deu a letra, que é: esse time precisa se defender melhor fora de casa, sobretudo fora de casa. Ele falou isso na coletiva. Talvez tenha sido um erro meu de não armar times mais defensivos fora de casa. Esse time precisa se defender melhor. E é verdade. Hoje o São Paulo tomou gol, né? De novo, né? Mesmo com o pior time do campeonato disparado, o São Paulo tomou gol. O time do São Paulo é muito vazado, ainda é muito vulnerável. A defesa do São Paulo não transmite nenhuma confiança para sua torcida, os goleiros muito menos. Então, acho que o Rogério diagnosticou muito bem. Para o ano que vem, se ele continuar no São Paulo, ele precisa melhorar o desempenho fora de casa, e o desempenho fora de casa passa muito por ter um time mais combativo, mais sólido defensivamente, porque esse ano foi, de fato, muito vulnerável, e aí prejudica o desempenho. O São Paulo perdeu muitos pontos longe do Morumbi.
O São Paulo tomou 35 gols. Deixa eu pegar aqui, o Atlético Mineiro tomou 33, está acima dele na classificação. O Corinthians tomou 30. Não vai nem falar de Palmeiras e de Inter, né? Os times do Mano Menezes sempre foram muito fortes defensivamente, isso é histórico na carreira do Mano Menezes. E o Palmeiras, nada de braçada aí no pelotão, sofreu só 21. Então, se você for analisar os gols sofridos em relação a esses times, São Paulo tomou muito gol. Mas o América, por exemplo, que está abaixo do São Paulo, sofreu 34. O Fortaleza está abaixo do São Paulo, sofreu 33. O Botafogo, que é uma mãe, sofreu 37. O Santos sofreu só 30, Bob. O Santos sofreu só 30 gols, hein? Olha só. O Santos sofreu 30 gols, mas também a campanha é ruim do Santos. Porque...
É que o São Paulo, mesmo tomando muito gol, perdeu pouco, né? Se não me engano, o São Paulo é o terceiro time que menos perdeu no campeonato. Eu acho que só o Palmeiras e o Flamengo, se não me engano, perderam menos do que o São Paulo. Mas o São Paulo empatou muito porque tomou muito gol. Então, acho que
o Corinthians perdeu menos que o São Paulo.
O Corinthians perdeu menos que
o São Paulo. Perdeu menos que o São Paulo.
O São Paulo tem
Palmeiras, Internacional, Corinthians. Palmeiras, 2 derrotas, Internacional, 4 derrotas, o Flamengo perdeu 9, o Corinthians perdeu 7, São Paulo perdeu 8, São Paulo não... Mas tem muito empate, né? Tem muito empate.
Muito empate, é isso, exatamente.
Muito empate. Nós temos que ir para o intervalo, já vamos falar mais da partida de hoje, dessa vitória do São Paulo contra o Juventude por 2-1, São Paulo está no G8, vamos analisar os números do jogo e já o Bob também vai conceituar, vai dar a nota dos jogadores após esse jogo em Caxias do Sul. Não saia daí!
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta, São Paulo 2, Juventude 1 em Caxias do Sul pelo Campeonato Brasileiro. Vamos colocar na sua tela aí os números do jogo, as estatísticas da partida, essa vitória do São Paulo, para a gente também debater um pouquinho mais sobre isso. Posse de bola 43 do Juventude contra 56,6 do São Paulo. Finalizações totais. Juventude chutou 12 contra 11 do São Paulo, mas finalização certa só 3 contra 7 do São Paulo. Precisão dos passes, olha que equilíbrio, hein? Os dois times com uma proximidade muito grande no acerto de passes, 86,6 do Juventude contra 88,5 do São Paulo. Desarmes 9 do Juventude contra 10 do São Paulo, faltas cometidas 6 do Juventude contra 10 do São Paulo, escanteios 5 do Juventude contra 6 do São Paulo Futebol Clube. Tirando a posse de bola que o São Paulo teve um pouco a mais, e finalizações certas, finalização quando o cara tenta chutar, muito parecida também. O São Paulo foi mais certeiro no alvo, apesar que o segundo gol sai de um chute que não foi certeiro, Bop. A bola ia para fora, desvia e acaba entrando. Mas o Juventude, mesmo sendo lanterna no campeonato, conseguiu equilibrar os números aí em relação a esse jogo do São Paulo, cara.
É, achei, o Juventude fez um jogo muito digno. Aquele Pita, centroavante deles, fez um salseiro na Copa do Brasil contra o São Paulo, quando eles abriram 2-0, o São Paulo empatou em Caxias, não sabe-se lá como, o São Paulo jogou muito mal na Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Juventude. Ele é bom atacante, ele se vira bem com os zagueiros, ele se embola ali, ele arranjou boas oportunidades de gol. Aquele Chico Kim é um jogador com algum recurso ali. O Capixaba também, que fez o primeiro gol, foi um golaço, inclusive. Embora o Felipe Alves tenha virado o rosto na hora, eu não consigo conceber isso, assim, honestamente. O goleiro sai para abafar, em vez de abafar, ele tira o corpo e vira o rosto, assim, enfim. Felipe Alves, eu não acho que seja goleiro para ser titular do São Paulo. Mas no começo do segundo tempo, o Juventude duas vezes em cima do Léo quase chegou ao gol, né? O Felipe, inclusive, fez uma defesa, uma bola que desviou no Léo. Mas o Juventude fez uma partida super digna. Arrisco dizer que se tivesse jogado assim nos outros jogos do campeonato, eu não acompanhei muitos jogos do Juventude, mas se jogasse assim, fatalmente não estaria tão mal na tabela.
Você falou de goleiro aí, você viu? O Gatito Fernandes confirmou que o empresário passou para ele, que Palmeiras e São Paulo manifestaram certo interesse aí nos bastidores pela contratação dele. O Palmeiras, o Marcelo Lomba, tudo bem, chegou, poderia ser titular em outro clube, aí recebeu proposta para sair, mas vai ser duro se realmente isso se confirmar e ele não for ficar no Botafogo, que existe a chance também de uma renovação de contrato. É duro hoje qualquer time brigar em igualdade de condição com o Palmeiras, mesmo que o cara saiba que no Palmeiras ele não vai jogar. Porque, me perdoe o Gatito Fernandes, mas se ele acha que no Palmeiras ele vai jogar com o Everton lá, não tem nenhuma chance, só quando o Everton estiver fora. E no São Paulo ele poderia chegar para ser titular. Mas é uma briga tão difícil, tão indigesta hoje, ô Bop, você disputar com o Palmeiras, campeão brasileiro, com a casa em ordem, os caras ganhando em dia, os caras gastando só o dinheiro do bicho sem mexer no salário. É duro você brigar com o Palmeiras. O São Paulo corre o risco de perder mais uma, hein?
Oh, mas se perdesse essa, confesso que eu acredito que o torcedor São Paulino não ia ficar tão triste. Eu acho o Gatito um goleiro normal. Comum até a medula, acho ele muito comum. É melhor do que o Jandrei, é melhor do que o Felipe Alves, mas é comum. Não acho que resolveria o problema do São Paulo. São Paulo precisa de um goleiro de nível superior a ele. Eu acho que se ele for pro Palmeiras, boa parte da torcida do São Paulo não vai ficar chateada. E concordo com você. Acho ele um goleiro pior do que o Lomba, vou te falar, viu? Não sei se você concorda comigo, mas acho o Everton, não dá pra nem pra falar, o melhor goleiro do Brasil, mas acho o Lomba mais goleiro do que o Gatito Fernandes. Não sei se você concorda.
O Gatito, ele teve boas temporadas no Botafogo. Ele fez grandes campeonatos pelo Botafogo. Não é o melhor momento dele, longe disso. Não é o melhor momento do Gatito Fernandes. Agora, sei lá, às vezes o dinheiro do teu cofrinho dá só para Gatito Fernandes, né, Bop?
Mas eu acho que o John dos Santos não veio no meio da temporada, porque o Santos fez meio jogo duro com ele, mas acho que São Paulo se investir de novo, ele ainda na reserva do João Paulo, eu acho que daria negócio, assim. Parece que o valor estipulado no John é de 8 milhões de reais, eu acho um dinheiro muito bem gasto, muito bem gasto. 8 milhões de reais no João, goleiro jovem, goleiro alto, grande, finalista de Libertadores, acho muito mais goleiro do que o Gatito.
O John, por exemplo, você teria essa certeza que ele daria certo no São Paulo?
Eu acho que tem um potencial muito maior, o Gatito tem 34 anos, né? Então assim, se o São Paulo vai escolher um goleiro que não é uma realidade ainda, que pegue um goleiro jovem que tenha margem de crescimento, né? São Paulo pegou goleiros já mais velhos, o Jandrei, o Felipe Alves e o Gatito Fernandes está sendo ventilado, são goleiros mais velhos, como era o Sidão, o Thiago Volpi também já tinha uma certa idade. Agora, o John é um goleiro jovem, tem margem de crescimento, é finalista de Libertadores quando catou muito bem, colocou o João Paulo no banco. O John é um goleiro alto, né? São Paulo não tem goleiros altos há muito tempo, né? Então, eu acho que seria um bom reforço. Eu acho que seria uma aposta mais válida para o São Paulo, de um moleque ainda que está em desenvolvimento e que já mostrou um bom desempenho na carreira. Eu acho que seria uma aposta muito válida e acho que ele tem muito talento. Acho que ele tem um talento enorme, pode ser um dos grandes goleiros do Brasil no futuro, John. Eu acho. Você não acha, Spimpo?
Não, eu só não tenho essa certeza toda do John. Sei lá, eu acho que é um cara que o São Paulo daria uma grana perto do que já gastou. Também vale mais a pena você apostar no John do que gastar quando o São Paulo gastou com o Jean, com o Volpi, com esses caras todos que não deram conta do recado, né? Mas eu também não tenho essa certeza, não, que o John assumiria a condição do São Paulo em um curto espaço de tempo, assim. Cara pronto mesmo, mas com pouca vida útil, né? Para você pensar num longo prazo, né? Por exemplo, tem o Diego Alves aí que vai sair do Flamengo, mas é um cara rodado, experientíssimo, perto do final da carreira, aí é duro, né? O São Paulo vai ter que... Bom, uma coisa é certa, o Rogério Ceni sabe mais do que todos nós em relação a goleiro. Ele vai saber indicar, o Gatito é bom, não é? Eu quero o John porque esse vai ser o melhor, né? Apesar que o Rogério também deve ter dado aval para boa parte desses que chegaram, né?
Eu tendo a concordar com você que ele sabe mais que a gente de goleiro, mas ele que indicou o Sidão, ele que indicou o Jandrei, ele que indicou o Felipe Alves, né? Que supostamente eram bons com os pés. Como ele e o Rogério era fora de série com os pés, esses três não são. O Jandrei até é melhor, mas... Então o Rogério tem indicações bem discutíveis, né? Então...
Eu também não assino embaixo, não. Ó, Bruna, qual o time que mais ameaça o possível G8 do São Paulo? Dá pra gente colocar de novo a classificação na tela, JP, pro Bop responder isso pra Bruna? Qual o time que mais ameaça o São Paulo no G8? Quem você acha aí, Bop? O São Paulo com a vitória passou, roubou esse lugar do América, o Fortaleza ainda vai jogar, o Botafogo vencia por 2-0 o Fluminense e teve que se contentar com o empate. Que leitura você faz dessa situação do São Paulo e respondendo a Bruna?
Eu acho que o time que mais ameaça o São Paulo é o Fortaleza. O América parece que está numa descendente. O América é um bom time, mas acho que está numa descendente. E o Fortaleza está crescendo no campeonato. Faz uma campanha de recuperação impressionante. Acho que o Fortaleza é a maior ameaça. Inclusive porque os dois, tanto o América quanto o Fortaleza, têm mais vitórias do que o São Paulo, que é o primeiro critério de desempate. Então, eu acredito que amanhã, se o Fortaleza vencer, ultrapassa o São Paulo pelo critério de desempate de número de vitórias e acho que é a maior ameaça ao São Paulo no G8. E você?
Pela situação da tabela, sim. Esse empate no jogo de amanhã seria muito bom para o São Paulo, para não ter um vencedor. Sim. Porque aí ele continua ameaçando o Atlético Mineiro, tem o confronto direto com o Atlético Mineiro, né? O Fortaleza chegaria só a 45, não ultrapassaria o São Paulo. Quem diria, hein? O Fortaleza dado como rebaixado no primeiro turno. Olha aí, hein? Olha que campanha de recuperação do Fortaleza. Pois é, que eu confesso, eu assumo o que eu falo, hein? Eu teria dado boné pro rapaz depois da campanha no primeiro turno, viu, Bop?
Olha, eu não teria dado porque ele faz um trabalho histórico. Eu também não sou muito... Essa coisa de continuidade, eu acho um argumento bastante simplista, assim. Acho que se o trabalho é ruim, comprovadamente ruim, tem que trocar mesmo antes que o pior aconteça. Eu acho que a continuidade só serve para ser técnico bom. E o Vojvoda, acho que ele merecia essa segunda chance e comprova que merecia, porque ele está fazendo um trabalho monumental no Fortaleza. É o melhor trabalho de um treinador do Brasil desde o Jorge Jesus. Eu falo isso há algum tempo. É impressionante o que ele faz no Fortaleza e eu acho que quando o técnico faz um trabalho histórico, ele merece uma segunda chance.
Eu vou ler o próximo superchat. Alguns amigos lá no Ceará garantem que só não deram o boné para o Vojvoda porque a multa era pesada. Porque senão ele poderia ter puxado o carro, sim, enfim. Sei lá, são versões aí. O Alexandre Augusto Querubim Camargo, que sempre participa. Valeu pela vitória, mesmo o time não jogando bem. Será que ainda veremos um bom jogo nesse campeonato? E o Galopo tem tido chances, mas acho fraco. Pois é, Galopo. jogou o tempo todo, hein? O tempo inteiro. Não foi só, ah, jogou 12, 13, 16 minutos. Não, ele entrou no intervalo. Mas a bola... Eu vou até trocar os óculos no próximo jogo, que eu tenho visto um futebol assim do tal do Galoppo, viu, Luca Bop? O Galoppo, ó... ainda o gringo não me convenceu, Luca Bop.
Boa pergunta do Alexandre. Eu acho que, primeira pergunta, né? Será que ainda veremos um bom jogo nesse campeonato? Como o São Paulo é um time bipolar, pode ser que sim, pode ser que não. Hoje foi um jogo bem mais ou menos do São Paulo, mas pode jogar uma partidaça contra o Atlético Goianiense. Não dá para saber, né? Esse time é muito inconstante. Mas o Galoppo, eu até tuitei isso durante o jogo, eu acho que ele precisa de sequência, embora ele tenha jogado mais minutos hoje no último jogo também. Mas o que me parece cada vez mais claro é que 32 milhões de reais nele é muito dinheiro. É muito dinheiro. Não dá para saber se ele é um ótimo coadjuvante, se ele é protagonista, mas assim, a falta de futebol dele, ele não tem nenhum gol, nenhuma assistência pelo São Paulo desde que chegou. Ele tem um gol de pênalti contra o Atlético Goianiense. Mas fora isso, ele que era um goleador no Banfield, veio com essas credenciais, um meio-campista que faz muito gols, etc e tal. Falta sequência, acho que ele tem que pegar jogos mais acessíveis para ele jogar no Morumbi, adquirir confiança. Talvez precise de uma adaptação melhor no ano que vem, ele jogue mais adaptado, fazendo pré-temporada, etc. Mas acho que dá para cravar, né, Espínculo? Não sei se você concorda, mas 32 milhões de reais nele parece muito salgado pelo futebol que ele não vem jogando. Hoje, de novo, fez uma partida bem normal, bem abaixo até, fez até uma puxeta ali, quase fez um gol numa jogada do Marcos Guilherme, mas fora isso, não fez rigorosamente nada em campo.
Eu também não gostei não, e o São Paulo anda tão carente de ídolos, né? A gente até falou isso na última live, né? O São Paulo anda tão carente de ídolos que o jogo no Morumbi, a torcida quer o Galoppo, grita o nome do Galoppo, quer que o Galoppo entre, os jogadores do São Paulo saem do banco, vão pro aquecimento, o nome do Galoppo é gritado. Pô, ele não fez nada pelo São Paulo ainda, gente. Nada. Uma bola desse tamanho, ó. Uma bola pequenininha do Galoppo. Diga lá, Bob.
Mas, Espípolo, eu acho que essa expectativa da torcida tá diretamente proporcional a comitiva de presidente que foi ali na Argentina contratar ele, fez videozinho, falou que vinha, 32 milhões. Gastaram 32 milhões no cara, né? Com criptomoeda, o escambau. Então, acho que a expectativa da torcida é muito por causa disso, do tipo, mas se os caras trouxeram esse jogador com tanto esforço, é porque ele deve ser muito bom jogador. Então, eu concordo, ele não fez nada ainda que justifique essa comoção, mas a diretoria, o São Paulo, promove esse tipo de expectativa, uma vez que faz esse circo todo para contratar o jogador. Eu acho que o Galoppo tem uma coisa que me chama muita atenção, é que a gente não sabe qual que é a posição que ele rende melhor. Qual é a posição dele? Ele é um segundo volante? Ele precisa jogar no lugar do Rodrigo Nestor? Ele é um meia pela direita? Ele é um meia pela esquerda? Porque o Rogério fala que ele ocupa várias posições no meio muito bem, mas até agora eu não sei dizer qual é a posição que ele rende melhor. Você sabe me dizer?
Não sei. Não faz pergunta difícil. Não me faz pergunta difícil que eu não sei, não. É duro, vamos ver. Precisa jogar mais, Galoppo. É uma paixão pelo Galoppo que, por enquanto, não vem correspondendo, hein? Não tem correspondido, não. Tem muito jogador fraco na equipe do São Paulo. Muito jogador fraco. Ô, JP, nós temos os gols para mostrar? Nós temos os gols para mostrar de São Paulo 2, Juventude 1? O São Paulo venceu com 2 gols do Reinaldo, né? O Reinaldo, numa jogada no Moreira, fez o cruzamento de peixinho. Ele foi lá e meteu para a rede. O Juventude empatou o gol do Capixaba num vacilo do Moreira, né? Poderia ter feito coisa melhor, parou para pedir impedimento ali e acabou deixando de graça. E depois do Reinaldo, no segundo tempo, o Juventude reclama demais de uma irregularidade nesse gol, Bop. Eu queria até que você falasse se você viu algo de anormal nesse lance. O Reinaldo bate, a bola desvia no zagueiro e acaba entrando... E o São Paulo fazia o segundo gol nessa oportunidade. O Juventude reclamou muito, né? Reclamou demais de uma irregularidade, de jogador impedido. Eu confesso que eu vi, revi, para mim foi tudo normal, viu, Bob?
Tudo normal. Parece que ele estava reclamando de um suposto pé alto do Luizão na disputa da bola que sobrou para o Reinaldo, mas não foi nada, né? O Luizão colocou o pé em cima, mas o zagueiro cabeceou.
Estava disputando a bola, né?
Do Luizão. Estava disputando a bola, exatamente. Não vi nada também.
Estava disputando a bola e foi um lance normal e o São Paulo acabou fazendo o segundo gol e vencendo o jogo. Arbitragem do São Paulo, Roberto Anderson da Silveira, estava no VAR no jogo de hoje. Ô, Bop, Vamos fazer essa votação, as notas que você vai dar. O pessoal gosta muito desses conceitos do desempenho de cada jogador no jogo de hoje. Felipe Alves foi o goleiro.
Dou nota 5 para o Felipe Alves. Achei que ele poderia ter feito coisa melhor no gol. Nota 5 para o Felipe Alves. Não gostei muito. Achei ele um pouco inseguro, inclusive.
E ele, em alguns momentos, a transmissão da TV mostra ele pagando geral ali para os defensores do São Paulo. Eu também acho que no gol ele dá uma impressão de que estava meio indeciso, não sabia se saía, se não saía, se abafa, se ficava, vira de costa, acaba sofrendo o gol, né? Rafinha,
eu dou... Achei que o Rafinha foi bem. Começou mal, perdendo, dando uns passes errados, mas no primeiro tempo foi o jogador mais criativo do São Paulo, eu acho. Dou nota 6,5 para o Rafinha.
6,5. Luizão.
Ótima partida, mais uma partida. Como é bom jogador o Luizão. Dou nota 7 pro Luizão, muito seguro, muito seguro. Quase fez um gol de fora da área, inclusive. Muito bom jogador, nota 7.
Será que o São Paulo, com essas atuações do Luizão, ele está reforçando uma possível proposta que ele fez para tentar renovar, ou ele já foi informado de que qualquer tentativa é em vão? Porque tem muito dirigente de futebol, gente até de dentro do próprio São Paulo, que eu já escutei em outras oportunidades, gente que defenda que ó, o cara não vai ficar, não tem que valorizar, não tem que dar vitrine para esse cara, não. Não tem que botar para jogar. O que você pensa disso, Bop?
Eu acho que tem que botar para jogar, porque tá jogando bem. E o São Paulo ainda disputa alguma coisa no Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa da vaga da Libertadores e não dá para se dar o luxo de não colocar um bom zagueiro em campo. Ainda mais um time tão vulnerável quanto o São Paulo. Então, acho que tem que botar para jogar. E, assim, a decisão do jogador parece ser meio definitiva. Ele acha que ele vai embora do São Paulo mesmo. É uma pena. Acho que o São Paulo deveria ter feito mais esforço para mantê-lo. Mas acho que tem que botar para jogar mesmo. É muito bom jogador e pode ajudar o São Paulo a chegar na oitava posição.
Ele e o Léo formam uma zaga leve, né? Uma zaga que sai da combate e volta. Eles casaram bem. Essa dupla casou direitinho.
E no segundo tempo, com o Rafinha jogando como lateral, dois canhotos ali na zaga, né? O Luizão pela direita e o Léo pela esquerda foram bem. O Paulo não foi vazado no segundo tempo. O Luizão parece que ele melhora quem tá perto dele. Acho que ele é um jogador muito, muito talentoso.
E o Léo, como é que foi no jogo?
Eu não gostei muito do Léo, não. Achei que ele sofreu bastante ali no segundo tempo, foi iludido algumas vezes. Dou nota 5,5 pro Léo.
O Moreira, que foi substituído.
Dou nota 6,5 para o Moreira. Achei que foi bem. Acho que foi a mesma nota que eu dei para o Rafinha, né? Fez assistência para o primeiro gol, só que jogou metade do tempo, falhou no gol. Dou nota 6,5. Gostei do Moreira também.
Pablo Maia.
Nota 6 para o Pablo Maia. Hoje não foi tão bem quanto tinha sido contra o Curitiba, quase fez um gol de fora da área. Acho que ele pode ser um pouco mais agudo, acho que ele passa muito de lado ainda, muito para trás, acho que ele pode arriscar jogadas mais incisivas, por isso eu dou nota 6 para ele.
Os ingleses vêm forte aí para levá-lo para a Premier League, hein, Bop?
Pois é, parece que a proposta existe do Fulham, da Inglaterra, se não me engano.
Do Fulham e agora o Nottingham Forest também, né?
Que é do time que o Scarpa vai jogar, né? É o pior time da Premier League.
É o time do Scarpa.
Eu acho que assim, o São Paulo precisa de mais um primeiro volante além do Luan. Acho que abrir mão do Pablo Maia. Se o São Paulo pudesse escolher entre abrir mão do Pablo Maia e do Rodrigo Nestor, acho que teria que abrir mão do Rodrigo Nestor. Acho o Pablo Maia um jogador mais importante hoje pro São Paulo. Mas não sei se tem proposta pro Nestor. É difícil. Eu entendo o São Paulo vender, sabe? Porque eu não acho que o Pablo Maia seja um jogador diferenciado. Acho ele muito bom em alguns jogos, na função que ele faz, mas talvez eu vendesse. Você venderia também ele pro Fulham ou não?
Então, veja só, claro, isso é o que a gente lê, o que a gente tem de conhecimento, não é uma informação confirmada pelo São Paulo nem pelos empresários do atleta. Mas o São Paulo bate o pé que quer 70, né? Milhões. A proposta inglesa, essa especulação seria em torno de 50 milhões. Claro que se você conseguir pegar os 70, melhor, muito melhor, claro. Mas até pelos 50, acho que está bom vendido, está bem vendido, viu, Bob? Acho que está bem vendido. Agora, também concordo que o Nestor, em grau de importância, eu ponho o Nestor na prateleira de baixo em relação ao Pablo Maia.
Eu não sabia desses valores. 50 milhões de reais pelo Pablo
Reais.
Maia, falam que é essa a proposta. É. São quantos milhões de libras? 8 milhões de libras?
Entre 8 e 9, né?
Eu acho uma boa venda pelo Pablo Maia, para ser bem sincero, não acho um dinheiro desprezível. Vamos lembrar que o Gabriel Sara, que mostrou mais do que o Pablo Maia, foi vendido por um pouquinho a mais do que isso, né? 60 milhões de reais. Eu acho que por esse valor eu venderia o Pablo Maia.
É nisso que o São Paulo se apega, tentar bater a venda do Sara. Bater a venda do Sara, mas eu não sei se é para tanto. O Pablo Maia já fez... O Sara, pelo São Paulo, fez mais do que o Pablo Maia, né? Você não acha?
Fez muito mais, mas o Sara é mais velho também, né? Tem 23 anos, se não me engano. O Pablo Maia tem 19, 20. É um pouco mais novo e é mais sedutor para os times de fora contratar um jogador mais novo, né? Mas o Sara fez muito mais pelo São Paulo, mas era um jogador mais rodado, mais pronto. Essa é a primeira temporada do Pablo Maia como titular, como profissional, né? Ganhou a posição, enfim, é um moleque com muita dignidade, assim, é um cara que joga a vera todo jogo, etc, mas 50 milhões de reais por ele, não acho um dinheiro desprezível, longe disso.
Você chegou a dar nota do Pablo Maia?
Dei nota 6 pro Pablo Maia.
6. E o Nestor?
Nota 5 pro Rodrigo Nestor. Achei que ele jogou muito mal hoje. O Rodrigo Nestor tem certeza que ele joga muito mais do que ele realmente joga. E hoje acho que foi uma boa... Mais uma vez ele mostrou isso. Ele tenta enfrentar umas jogadas, ele é meio... Enfim, nota 5 pro Nestor, não achei uma boa partida dele, não.
Eu não costumo falar isso, porque acho que não tem nada a ver, mas eu vou falar. O Nestor mora no meu prédio. Aliás, Nestor e Igor Gomes moram no meu prédio aqui. Jogador nhenhenhé, viu, Bop? Sabe, jogador... Eu não bico muito esses caras quando eles são assim. Por exemplo, o
Mas
Caio...
Mas nesse sentido, não troca ideia?
Mexe no celular, cruza com alguém, tira o celular do bolso pra fazer questão de não cumprimentar, sabe? Sei lá, eu acho que o cara tem que ter personalidade, na boa e na ruim. O Igor Gomes, quando o São Paulo foi mal em jogo com o Flamengo, essa coisa toda, ele foi contestado em algumas oportunidades, ele é o mesmo cara, agora... O Nestor, essa leitura que você faz é perfeita. Ele tem certeza que ele joga mais do que ele joga.
Ele passa muito a impressão de uma marra.
Exatamente.
Ele é talentoso, ele tem recurso, mas ele tem certeza que ele é um craque. Que ele ainda não é. Tá longe de ser.
Exatamente. E o Patrick, como é que foi?
Achei mal o Patrick hoje. Ele fica muito perdido no meio de campo. Ele precisa jogar... Ali na ponta esquerda mesmo, é ali que ele rende muito bem, como rendeu contra o Curitiba. Achei que ele foi mal hoje, nota 5 pro Patrick.
O Patrick tem que usar mais essa jogada que ele faz pelas beiradas, com habilidade, para cruzar pros parceiros de São Paulo na área, para fazer jogada aguda. Ele fez muito pouco hoje, muito pouco mesmo, também não gosto. Assim eu também não gosto. Não é o Patrick assim, não é um cara que ajuda. Reinaldo!
Pelos dois gols, nota 8 pro Reinaldo. Né? Acabou sendo o melhor em campo, mais importante. Nota 8 pro Reinaldo.
O esquecido Bustos, que o Rogério deu uma escanteada e o homem reapareceu na vaga do Luciano, que tá suspenso, mas viajou. O Rogério disse que ele ia ter que viajar, o homem viajou, viu?
Viajou, ficou assistindo nas tribunas. Olha, o Bustos é visivelmente um jogador sem ritmo, né? É visivelmente, a rotação dele é outra, ele dá 5, 6 toques na bola quando pode resolver o lance com 3, tá inseguro. Mas ele é raçudo, ele tem alguma serventia ali na frente, também queria ver mais sequência dele em jogos mais tranquilos pro São Paulo, em gramados melhores, né? O Alfredo Jaconi tem um gramado bem ruinzinho. Acho que no Paulista vai ser bom para ele pegar rodagem, pegar minutagem, mas acho um jogador interessante. Ele fez uma puxeta ali no escanteio, que a bola saiu pela lateral, mas foi bonito aquele lance. Mas enfim, não jogou bem, não fez uma grande partida. Dou nota 5,5 pro Bustos.
Caleri?
Caleri lutou muito hoje, quase fez um gol de cabeça ali. Dou nota 6 pro Caleri.
6 pro Caleri. Entraram Galoppo, Éder, Marcos Guilherme, Wellington e Igor Gomes.
Nossa, eu acho que nenhum deles se destacou. Acho que todos foram meio... Hoje foi um jogo bem nota 5,5, nota 6 do São Paulo, né? Foi um jogo não teve nada demais, um jogo morno, né? Aqui no GC a gente está falando jogo cadenciado, foi generoso esse GC, porque foi um jogo morno, assim. Acho que ninguém que entrou mudou muito o panorama do jogo. É, acho que eles ficam sem nota. Uma nota 5,5 para todo mundo aí.
Bop, você reparou quantas vezes ao longo dessas lives, quando acaba o jogo de São Paulo, a gente fala isso? Ah, entrou fulano, beltrano, ciclano, blá, blá, blá. Ah, não, ninguém acrescentou nada. Ninguém... Cara, é impressionante. Verdade. O São Paulo tá cheio de jogador assim, que entra e não faz nada, não muda nada. O jogo tá 5, o cara entra, tá 5. Tudo bem, menos mal que tem cara que o jogo tá 5, entra e o jogo vira 3, que ele só faz bobagem. Mas é muito pouco, cara. O Marcos Guilherme não faz um... Nessa volta, que jogo bom ele fez pelo São Paulo? Nada. O Galopo, há pouco, até nosso telespectador aí mandou um superchat falando, cadê o Galopo? Cadê o Galopo? Éder, final de contrato, até ajudou o São Paulo em algumas oportunidades, mas está num momento depressivo, Éder, parece que já jogou a toalha. O Igor Gomes também, contrato acabando, os caras não mudam o jogo quando entra o Bop.
Mas é impressionante, porque eu acho que o jeito que o São Paulo joga também, né, assim, são jogadores que são obrigados a cumprir uma função de sempre girar a bola, tocar, etc. Falta muito improviso nesse São Paulo, né? Falta jogadores agudos, falta um meia que encontra um passe, falta um velocista que drible. Ninguém dribla nesse time, é uma coisa impressionante. Ninguém dribla no time de São Paulo. É, e o Marcos Guilherme, de fato, assim, não fez nada desde que voltou. Teve uma partida boa contra o América Mineiro. Mas é impressionante, uma bela observação, seu Espímpolo. É, ninguém que entra muda o jogo. Mas acho também porque são muito similares no perfil e no tipo de jogador, assim. Embora o Marcos Guilherme seja velocista, ele e o Bustos ali, eles acabam, hoje, o Bustos de hoje, né? Acabam se igualando, embora tenham características diferentes, porque é aquele arroz com feijão, é aquela coisa que não encanta ninguém, enfim, pode ganhar um jogo ali, perder ali, mas é pouco, é muito pouco. Se São Paulo quiser ir para as cabeças, precisa... Eu acho que precisa reforçar esse elenco. É, tem, hoje, na transmissão, o Richarlison falou que precisa de alguns jogadores pontuais. Eu acho que não é tão pontual assim, não. Acho que precisa de alguns reforços para subir o nível do São Paulo.
Como é que foi o Rogério hoje?
Acho que o Rogério foi bem. Acho que escalou o time correto, deu chances para o Bustos. Eu colocaria o André Anderson de novo, viu? Porque jogou no último jogo. Eu colocaria ele de novo para ver se ele rende um pouco mais, com sequência e tal. Porque joga um jogo 10 minutos, no outro nem entra. Fica esse, entra, não entra, é difícil adquirir ritmo. Mas dou nota 6 pro Rogério.
A arbitragem, eu te perguntei já no lance do gol, da reclamação do Juventude. Você disse que não teve nenhum problema, né? O seu Paulo Roberto e o Anderson da Silveira.
É, eu acho esse Paulo Roberto um dos piores árbitros do Brasil. Piores árbitros. Achei ele um árbitro fraquíssimo e muito irritante. Mas hoje, surpreendentemente, achei ele fez uma arbitragem tranquila.
Tá certo. Aí as notas, os conceitos do Luca Bop, depois de São Paulo 2, Juventude 1. Na próxima quinta-feira tem Atlético Goianiense no Morumbi, jogo às 19 horas. Dá pra gente mostrar nesse fechamento de live os gols dessa vitória do São Paulo por 2-1. JP me passa o recado aqui que os gols já estão no ponto e você confere aqui no All Sport. Vamos lá. São Paulo venceu o Juventude por 2-1. Você confere os gols. 2 gols de Reinaldo. Capixaba fez o gol do Juventude. O primeiro gol do São Paulo. O Moreira participou decisivamente nessa jogada, né? Foi muito importante. Chegando à linha de fundo, levantando a cabeça, descolando o cruzamento. E o Reinaldo de peixinho faz o gol. Se livra da marcação. Foi inteligente o Reinaldo. E vai para a rede. De novo aí o gol do Reinaldo na jogada do Moreira. Cabeceando no cantinho, abrindo o placar em Caxias do Sul. São Paulo 1, Juventude 0. O Juventude empatou, né? O Juventude empatou, uma jogada até esquisita, né? Só pelo alto, uma batida de pênalti feia. O Moreira levantou a mão e parou de correr, marcando o impedimento. Capixaba chuta, aproveita que o Felipe Alves vira meio de lado, né? Meio que com medo de tomar a bolada, de ser atingido.
Enfim. Não fecha o ângulo.
Poderia ter feito coisa melhor, sim. Matada no capixaba no peito. Felipe Alves pula virando o corpo, dando totalmente o canto esquerdo onde bateu o capixaba, empatando o jogo em Caxias do Sul. E o gol da vitória do São Paulo, né? No escanteio, Luizão disputando pelo alto, o Juventude reclamou de um pé alto. e a bola desvia no zagueiro no chute do Reinaldo e mata o goleiro. Tinha muita gente à frente dele, ele não pôde fazer nada de melhor. Reinaldo, 2 gols no jogo, São Paulo 2, Juventude 1 em Caxias do Sul. São Paulo no G8, sonhando na briga, vivo, com a possibilidade de jogar Libertadores da América em 2023. Estes os gols que você conferiu aqui nessa live do All Sport após a vitória do São Paulo por 2-1. Bop, queria agradecer a sua participação. Bom finalzinho de domingo aí, ótima semana para você e para toda a família. E quinta-feira tem mais. Depois do jogo com o Atlético Goianiense, a gente volta falando mais do São Paulo. Bop!
Combinado, Espímpolo, obrigado mais uma vez. Um prazer estar com você de novo, com todo mundo que acompanhou a live. Até quinta-feira, então, a gente pós-São Paulo e Atlético Goianiense, jogo importante para o São Paulo. Até mais.
Valeu, grande abraço, Bop. Bom descanso para você aí do outro lado, você que participou, mandou superchat, mandou mensagem. O nosso muito obrigado também a toda a retaguarda técnica do UOL, aos nossos colegas. Muito obrigado. Grande domingo, finalzinho de domingo e uma semana abençoada para todo mundo. Valeu, galera. Quinta-feira tem mais. São Paulo e Atlético Goianiense acabando o jogo. Encontro marcado com vocês aqui. Valeu. Tchau. Boa noite.